E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Seguimos juntos aqui no Jornal da USP no ar. Uma notícia que ganhou destaque na semana passada, antes do feriado, mas a gente vai voltar a esse assunto e aprofundar para tentar colocar a economia em perspectiva, né? Que fatores são esses para a retomada da economia? Como será a retomada da economia? Que elementos são importantes para essa retomada? Só que a gente vai partir de um ponto de vista, né, do rombo das contas do governo, que superou 500 bilhões, isso até julho. É o pior resultado da história, a gente sabe, e está relacionado ao aumento de despesas, especialmente para combater a pandemia do novo coronavírus, né? E a queda na arrecadação diante também do tombo da atividade econômica. Então é um problema, tem que continuar ajudando as famílias que perderam sua renda, prorrogação, né, do auxílio emergencial por mais 4 meses, portanto até o final do ano. E outras ações, o tal Renda Brasil ainda não está com o perfil determinado. Outras medidas que serviriam de estímulo à economia, empregos, enfim, renda. Mas como é que vai fazer? De onde vai sair todo esse dinheiro para poder financiar isso, né? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Paulo Feldman, professor da FEA, que está sempre aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Roxane. É um prazer muito grande poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado pelo convite.
Professor, se já não houvesse todos esses fatores, né, para a gente colocar nessa análise, tem ainda agora um aspecto bastante recente, inclusive está em destaque nos jornais, esteve em destaque nos jornais ontem, que é essa preocupação agora com a inflação, especialmente a inflação dos alimentos. Então, é um adicional num pacote de dificuldades com que o governo está tendo que lidar.
Realmente, a economia é algo complexo mesmo, né? E a economia brasileira é mais complexa ainda do que a de outros países, na minha opinião. Temos esse dado novo agora, que não estava no horizonte há uma semana atrás, 10 dias atrás, mas agora a inflação é um dado do problema, porque saiu o índice, o IGPDI hoje, e ele mostra uma volta da inflação pequena, mas importante, que se deve basicamente ao fato de que o Brasil está exportando commodities de uma forma muito intensa, o que é bom, só que não sobra produto agrícola para colocar aqui dentro do mercado. Então, os exportadores, os produtores agrícolas estão preferindo vender tudo lá fora, principalmente na China. Sobra muito pouco para o mercado brasileiro. E justamente neste momento em que as pessoas estão com os R$600 do auxílio emergência, e o que que elas querem com os R$600? Consumir alimento. Então, vão ao supermercado, não tem. Não tem milho, não tem carne, não tem feijão, não tem arroz. Onde é que está? Está na China. E aqui acaba sendo muito caro, a oferta é pequena, o consumo é alto, é o caldo para a inflação. Então, estamos tendo, sim, uma inflação de alimentos importante, da ordem de 10% a 12% ao ano. Só a inflação de alimentos é muito alta. Uhum. E é uma fagulha que pode virar um incêndio se não se tomar cuidados importantes. Então, faz parte do caldo de complicação que nós temos hoje na economia, né? Quer dizer, tem várias complicações importantes, porque os R$600, sem dúvida nenhuma, que ele foi uma coisa boa, uma atenuante para a crise. Você sabe que muita gente prevê que nesse terceiro trimestre agora, o segundo trimestre foi muito ruim, a gente caiu 9,7%, né, no PIB, mas já estava previsto. Mas o terceiro trimestre, que é esse que nós estamos agora, esse é um terceiro trimestre que poderá haver crescimento. Alguns índices estão indo muito bem. Por exemplo, o consumo de energia elétrica, que é um índice muito importante, esse mostra que está havendo uma retomada. E justamente as pessoas estão indo às compras, né? As pessoas abriram mão da quarentena, estão até indo a shopping, estão voltando a fazer academia, São poucas as atividades hoje que estão completamente paradas, né? O comércio está voltando. Todos os índices que medem a atividade comercial mostram uma subida. É bem possível que haja, ou que o PIB no terceiro trimestre fique em torno de zero, nem caia, nem cresça, ou cresça um pouquinho. E seria uma coisa muito boa, e o Brasil estaria melhor do que a média mundial. Bom, isso é fruto dos R$ 600. Então, os R$ 600 foi muito importante. Ele precisa continuar. E aí, o governo fala: não, mas não dá para continuar com os R$ 600, porque é um rombo muito grande nas contas. Nós vamos reduzir para R$ 300. É o que o Paulo Guedes fala, né, o tal da Renda Brasil, que está se falando quantas pessoas serão contempladas. Se fosse só as pessoas do Bolsa Família, seria muito pouco. Então, cerca de 15, 16 milhões de pessoas, famílias, seria muito pouco. O governo, então, pretende aumentar. O que se fala em se contemplar alguma coisa em torno de 45, 50 milhões de pessoas que vão receber os R$ 300. Bom, é fácil fazer a conta. 50 milhões de pessoas a R$ 300 dá 15 bilhões de reais por mês. 15 bilhões. Multiplica isso por 12 meses, são 180 bilhões de reais que o governo precisa para pagar o Renda Brasil. Aí é que está o problema. Da onde vai vir esse dinheiro, né? 180 bilhões é muito dinheiro. Então, tem que se descobrir uma forma para fazer. A forma mais fácil, que seria adotada em qualquer outro país, e até já foi, nos países desenvolvidos, eles têm isso, é você taxar a riqueza. Você taxa os indivíduos mais ricos, os bilionários, os milionários. Você muda as alíquotas do imposto de renda, você cria um imposto sobre a riqueza, do tipo, você taxa o capital, você passa a taxar uma coisa que não existe no Brasil, que é absurdo. O empresário, ele não paga imposto de renda sobre o lucro da sua empresa. A empresa paga, mas ele, quando recebe, não paga. Os dividendos, quem aplica em ações, recebe dividendos, não paga imposto de renda. Então, tudo isso, se fizesse uma mexida nisso tudo, se conseguiria facilmente os 180 bilhões de reais. Mas aí tem uma questão política: a Câmara dos Deputados, o Senado, não tem esse
Não.
viés, né? E, pelo contrário, as reformas tributárias que estão sendo discutidas hoje, elas são muito, muito conservadoras, elas não mexem na renda, pelo contrário, elas mexem só na questão da burocracia, basicamente, fundem impostos e diminuem o número de impostos, facilitam um pouco a burocracia, mas não se faz nada em termos de renda, vai se continuar taxando produto e serviço no Brasil, que é muito ruim, prejudica o mais pobre.
Professor, e sem reformas, né? Porque a reforma tributária realmente a discussão deu uma acalmada. Entrou a administrativa, que tem um impacto noutra direção, ela é importante, mas não é exatamente. Não vai ter esse impacto nas contas do governo. Privatizações. Quantas vezes se falou em privatizações nesse governo? Até agora, não deslanchou. Então, sem reformas, sem privatizações e precisando continuar com esse auxílio de renda e de trabalho também, porque tem a história da carteira de trabalho, né? O governo já está cedendo com as desonerações na folha de pagamento, enfim. Como é que a gente vai fechar essa conta, né? É isso que a gente quer saber, porque, claro, o governo quer retomar a economia, mas precisa tirar de onde, né?
É aí que está. Você vê, tem também a reforma da Previdência, que ainda não vai surtir efeito. Pelo menos 2 anos para começar a surtir algum efeito. Então, isso tudo aqui preocupa, porque na medida em que o governo começa a gastar muito mais do que ele tem, que é o que está acontecendo hoje, né? Você falou do rombo. O rombo, este ano, ele deverá chegar realmente a 900 bilhões de reais, o rombo sem contar os juros. Se você acrescentar os juros, que caiu bastante esse ano, mas ainda vai ser uns 300 bilhões, nós vamos a 1,2 trilhões de reais de buraco. Quer dizer, isso aí dá uns 15% do PIB brasileiro. É considerado, segundo a revista Economist, é o maior rombo fiscal do mundo. Quando você tem um rombo como esse, o governo acaba se endividando muito, e aí as alternativas são ou aumentar a taxa de juros, a fazer com que as pessoas então se estimulem a emprestar dinheiro para o governo, comprando os títulos do governo, o que seria uma coisa ruim nesse momento, para a economia como um todo e para a inflação também, porque para a economia, com esse juros baixo, agora nós temos uma perspectiva otimista de voltar em investimentos produtivos. Se o juro voltar a ficar alto, como era, nos anos anteriores, isso vai desestimular de novo o investimento na economia. Esse caminho talvez não possa ser trilhado. O outro caminho é da emissão de moeda. A emissão de moeda é uma alternativa, né? Isso já está sendo cogitado. O Banco Central voltaria a emitir para que o governo consiga honrar os seus compromissos, né? Mas isso poderá desencadear a inflação na medida em que a fagulha já está posta na economia brasileira, como nós falamos no começo, quer dizer, já existe hoje uma inflação nos alimentos da ordem de 10 a 12% ao ano. Então, é um temor sério a volta da inflação. Por quê? Quando há uma desorganização das contas do governo, que é o que aparentemente está havendo agora, com esse rombo desse tamanho, maior rombo do mundo, essa desorganização começa a gerar nas pessoas a expectativa do calote, principalmente no mercado. Vai ter o calote, eu preciso me preparar para esse calote. Quais as alternativas? Não tem muita alternativa, mas em geral, no Brasil, normalmente faz as pessoas correrem para o dólar. Com uma corrida para o dólar, digamos, o dólar chegue a 6,5, 7, que é o que acontece na Argentina, né? Argentina, em épocas de perspectiva de calote, corrida para o dólar. Bom, se isso acontecer no Brasil, as importações vão ficar mais difíceis ainda. Já estão difíceis hoje e vão ficar mais difíceis ainda, com o nosso real mais desvalorizado ainda. Fica difícil comprar. Isso significa maior dificuldade para combater a inflação, porque um mecanismo muito utilizado pelo governo em épocas de inflação é importar produtos, colocá-los aqui dentro para fazer com que eles concorram com o produto brasileiro para baixar os preços em geral. Isso não será possível se a gente tiver uma desvalorização da nossa moeda. Não vamos poder ter esse fator de compras externas para baixar o preço aqui dentro. Ou seja, temos aí sim a perspectiva de volta da inflação no Brasil, o que seria uma coisa muito ruim, porque a inflação desorganiza a economia, prejudica principalmente os mais pobres. E a gente já viveu isso no passado, a gente sabe que não tem nada pior para a economia brasileira do que inflação, hiperinflação, etc. O cenário é um cenário delicado agora, um cenário onde o governo vem perdendo, a área econômica do governo vem perdendo credibilidade, né? O mercado, ele demonstra claramente que ele já não confia muito no Paulo Guedes. Então, nós estamos diante de um cenário delicado. A única coisa positiva que nós temos neste momento é que dessa nossa dívida toda, que é muito grande, ela é toda em moeda nacional, toda em real. A gente não tem dívida externa. Isso é uma coisa muito boa. A nossa dívida externa é muito pequena. Ao contrário dos nossos vizinhos da América do Sul, todos eles endividados em moeda estrangeira, essa é uma coisa boa do Brasil. E a outra coisa boa do Brasil é que nós temos as nossas reservas, né, que estão sendo consumidas pelo Paulo Guedes, né? Toda semana ele tira um pouquinho para justamente tentar baixar o valor do dólar, mas a verdade é que nós ainda temos 300 bilhões de dólares aplicados nos Estados Unidos, no Tesouro americano. Podemos usar isso também para atenuar esses malefícios da nossa dívida. Mas, na verdade, Roxane, que nós estamos entrando num cenário muito complicado agora. o fim do auxílio emergência ou a diminuição dele, a falta de identificação de onde sairão os recursos para pagar o auxílio emergência, tudo isso nos coloca diante de um cenário complicado. Não dá para ficar otimista, não. E ainda nesse momento, a inflação voltando muito devagar, mas voltando principalmente nos alimentos, mas ela sempre começa pelos alimentos. Então, realmente é um cenário ruim.
Professor,
Diga.
vamos ver em que medida, como o governo vai agir em relação a essa questão da inflação, especificamente dos alimentos. Há uma resistência, né, do Ministério da Agricultura, dizendo que desabastecimento não haverá. Então, os alimentos estarão nas prateleiras, mas o problema é o preço, continua sendo o preço. E que tipo de pressão o governo pode fazer para tentar controlar essa questão? Então, vamos ver. Nos próximos dias, a gente deve ver como o governo vai agir em relação a essa questão da inflação. Em relação às outras medidas, vamos ter que aguardar, então, um pouco mais para a gente concluir rapidamente. Vamos ter que aguardar um pouco mais para saber com que formatação virá o Renda Brasil e outras medidas para estímulo da economia, especificamente para a criação de empregos, né? A gente também não tem aí ainda uma visão muito clara, por exemplo, de como vão ser retomados os empregos, né? Que é uma outra questão sensível.
Aí que tá. Sobre emprego não se fala nada. Não existe uma política de geração de empregos, né? O que é lamentável. Deveríamos, a essa altura dos acontecimentos, ter uma política de geração de empregos que não seria uma coisa tão difícil no Brasil. Você poderia promover um grande estímulo à infraestrutura, à construção de infraestrutura, de estradas, ferrovias, hidrelétricas, tudo isso poderia ser feito com capital estrangeiro, que está louco para entrar no Brasil, principalmente o chinês, e isso geraria empregos de baixa qualificação. Sem dúvida que essa é uma alternativa muito boa, geração de empregos. O outro segmento que gera emprego, que está sofrendo muito, é o da pequena empresa, que também não recebeu nenhum apoio extra agora nessa crise. Pelo contrário, a pequena empresa sofreu muito, porque as várias políticas que o governo lançou para proteger a pequena empresa não se viabilizaram, se viabilizaram de forma muito pequena. Então, pequena empresa, você vê, mais de 1 milhão de pequenas empresas fecharam as portas do Brasil nessa crise. Quase 10% das pequenas empresas brasileiras foram à falência. São números assustadores. Eu acho que, diante disso tudo que está acontecendo e da falta de imaginação que esse governo demonstra, né, eu acho que o mais provável é que vão reduzir muito o número de pessoas que será beneficiado pelo Renda Brasil. Então, lamentavelmente, o Renda Brasil vai acabar abrangendo, digamos, talvez 20 milhões de pessoas apenas, porque aí você fica num valor que é factível para o governo de honrar. Infelizmente, a gente está diante de um cenário delicado. É uma pena, porque parecia que o Brasil ia entrar nesse segundo semestre de uma forma melhor do que a média dos outros países. Alguns indicadores positivos que estávamos tendo, como consumo de energia elétrica, aumento de consumo, o comércio vendendo mais. Mas o fato é que essa volta da inflação, ela nos preocupa, e nos preocupa muito.
Vamos acompanhar. Professor Paulo Feldman, da FEA, conosco mais uma vez. Muito obrigada pela análise, professor, e até a próxima.
Obrigado, eu é que agradeço, Roxane, é sempre um prazer muito grande poder falar para você, com você e com os ouvintes da Rádio USP. Fico muito satisfeito com a oportunidade. Muito obrigado.